Fala pessoal, bem-vindos novamente ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência morando nos Estados Unidos durante meu doutorado sanduíche na Georgetown University. Aproveita que você tá aí, já se inscreve no canal, ativa as notificações, clica ali no sininho, dá like aí no vídeo, deixa seu comentário e sugere pauta pela nossa hashtag EDCCResponde, que a gente tá sempre tentando atender a tudo que vocês mandam pra gente, beleza? Então, pessoal, vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência nesses 5 meses que eu morei fora fazendo intercâmbio, que não é bem intercâmbio, foi um doutorado sanduíche, ou seja, é um período que eu passei fora do país, complementando a minha pesquisa. A gente chama de sanduíche porque a gente começa a pesquisa no nosso país, no Brasil, vai lá pra fora e termina no Brasil, vira um sanduíche, então, né? Aparentemente essa é a razão pela qual a gente chama de doutorado sanduíche. Mas, bom, é isso. Eu vou falar pra vocês então como é que foi a minha experiência, né? Como é que foi a questão de viver lá nos Estados Unidos, mas especialmente viver em Washington, na capital americana, questão da qualidade de vida, dos custos, da sociedade, o que eu percebi mais ou menos morando lá, quais foram os problemas que eu tive, o que eu acho dessa experiência, né? Vou contar um pouquinho dessa história pra vocês, fica aí. Primeira coisa, como que eu cheguei lá? Eu cheguei lá porque eu era bolsista da FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e com a minha pesquisa de doutorado, que eu comecei no programa Santiago Dantas, eu pedi essa bolsa, né? Essa bolsa não é automática, você tem que pedir, eles têm que aprovar ou não. É uma ótima bolsa de doutorado que tem aqui no Brasil, apesar de pagar muito menos do que uma bolsa de doutorado deveria pagar, já que eles exigem que a gente tenha quase uma dedicação 100% exclusiva. Eles deixam dar 4 horas aula, para vocês terem ideia, ou seja, quase nada, muito pouco. E o Mujica subiu em mim. Ah, você vai ficar aí? É isso? Vai derrubar os Pokémon? Tá bom, deixa ele. Ele é o dono da casa, o que eu posso fazer? Então, eu fui aprovado para essa bolsa de doutorado, e aí eu fiquei um tempinho aqui no Brasil, fui trabalhando para ver como que eu ia pedir a bolsa de doutorado sanduíche, que é outra bolsa dentro da bolsa, é realmente uma BEP, inclusive, né? Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior. E eu fui aprovado para as duas. Muitos amigos me ajudaram, os professores me ajudaram, e obviamente, aí eu vou contar um pouquinho dos percalços, que é começar esse processo. Primeiro que você tem que fazer um projeto muito arrumadinho, muito certinho. A gente já ensinou a fazer projeto lá no vídeo lá atrás, que a gente vai indicar mais ou menos, vai aparecer em algum lugar aqui. O André vai cuidar disso pra mim. E vocês vão poder ver como é que se faz um projeto do começo ao fim, de uma forma mais geral, para tentar ajudar um pouquinho. Vai ficar aí? E aí eu fui aprovado, e nesse aspecto você começa, para ser aprovado na BEP, né, nessa pesquisa no exterior, você precisa de um aceite do exterior, da universidade estrangeira, você precisa, portanto, de cartas de recomendação aqui do Brasil, você precisa do projeto, de uma série de coisas que eu não vou ficar explicando agora uma por uma, porque é só entrar no site da FAPESP e tem tudo lá explicando direitinho. E acho que quem está no doutorado, quem está, né, nessa etapa da vida também não vai se interessar bastante. Mas bom, fui aprovado, consegui as cartas de recomendação, e aqui eu já faço uma primeira questão, né, em relação a essa parte acadêmica. Gente, é quase tudo QI, é quem indica, não tem jeito. Eu não gosto dessa palavra QI, né? Porque, na verdade, é uma questão também do professor, dos professores acreditarem no seu potencial, acreditarem em você e te recomendarem a outros professores no exterior com os quais eles têm contato para que eles possam fazer, portanto, esse meio de campo. Que é mais ou menos o que aconteceu comigo e eu agradeço, assim, de coração, principalmente ao professor Samuel, professor Suzelei, professor Tulo Vidjevani, que me ajudaram bastante nesse processo. Beleza, chegou o dia, tal da carta de aceite chegou. Gente, é um desespero quando chega aquela carta. Você imagina, será que eles aceitaram? Será que não aceitaram? Você tem que comprovar a renda, é cheio das coisinhas. Aí chegou, "We are pleased to inform that you have been accepted." Parece Hogwarts, né? Eu acho que eu comecei falando a carta de Hogwarts, na verdade, mas é mais ou menos parecida mesmo. A carta de aceite lá pra Georgetown. Eles falam, "A gente espera aqui a partir de tal dia, não sei o quê." E eu cheguei lá, acho que dia 14 de fevereiro, ou minha bolsa começava dia 14 de fevereiro de 2015, fiquei 5 meses lá, então voltei mais ou menos em julho. Ou seja, cheguei lá no inverno, inverno muito rigoroso, cheguei nos dias que tava fazendo tipo inverno que teve uma nevasca das piores que teve em anos. Então assim, eu não me importei nem um pouco, porque eu amo frio, pra mim frio é maravilhoso, pode nevar, pode congelar, por mim teria uma nova era glacial, eu não me importo, acho lindo, acho tudo de bom. Então eu já cheguei nesse frio maravilhoso, já cheguei em Washington, tava tudo nevando, tava tudo frio, tava congelado, tudo cheio de neve, e eu falei, meu Deus, eu tô... Virei a Elsa do Frozen, é isso. Tô no paraíso, consegui tudo que eu queria, arrasei. Antes fosse assim, gente. Antes fosse tão maravilhoso assim, tão fácil assim, tá? Não é. Não é tão bonito, tão glamouroso igual as pessoas pintam. Principalmente a parte acadêmica do doutorado sanduíche, né? E muita gente, eu não gosto de uma coisa que todo mundo fala que as pessoas têm que fazer doutorado sanduíche. Que se você fez um doutorado e não fez sanduíche, você fez pela metade. Puta mentira, bobagem, nada a ver, tá? Gente. Fazer doutorado de sanduíche não é fácil, não é tranquilo, precisa de recursos, precisa de tempo, você tem que abrir mão do seu trabalho, do tempo com sua família, de onde você mora. É uma puta burocracia, muito difícil. Tá? É uma coisa que me deixa até chateado quando as pessoas falam isso, né? Pesquisador de verdade é quem vai lá para fora, ou quem faz tal coisa, quem faz pesquisa de campo. Gente, tá cheio de milhões de métodos aí para fazer pesquisa, tem muita coisa para se fazer de várias formas diferentes. E não é porque a pessoa não teve recurso, capacidade ou qualquer coisa do tipo para ir para fora, para fazer um doutorado sanduíche ou um intercâmbio, coisa do tipo, que ela não é boa o suficiente ou que a pesquisa dela não é boa o suficiente, tá? Então deixo minha insatisfação com esse tipo de comentário, com esse tipo de argumento que é falado na academia. Tá errado, tem que mudar isso aí. Chegando lá então, né, eu fui para onde eu tinha combinado de morar. E essa é uma novela que eu vou contar para vocês para mostrar como é que as coisas não são fáceis, nem são simples. Principalmente para um país que é muito racista e que considera a gente realmente, às vezes, cidadão de segunda classe. Eu já fui com a casa mais ou menos arrumada, né? Uma colega minha me indicou um lugar para ir. Bom, eu não conhecia nada, ela já tava lá, eu não conhecia ninguém e eu não sabia nem como começar a procurar. É tudo muito difícil, a gente não sabe nada, gente. É muito custoso esse processo inicial, né? De onde eu vou morar, quanto que eu vou pagar. Tente se cercar de pessoas que te dão dicas valiosas, te fazem isso de coração, que realmente fazem isso para te ajudar e tal, porque você vai precisar. E, bom, eu recebi essa dica e topei, né? Fui morar na casa desse senhor, desse landlord, que é o senhor mais velho. Ele era muito complicado, ele era muito difícil. A única coisa legal da casa eram outros brasileiros que moravam lá, de quem eu tenho muita saudade, inclusive, a gente não se fala há muito tempo, né? Então, se vocês virem esse vídeo, dá um alô aí, dá um salve pra gente trocar uma ideia. E eles são gente boníssima, gente super competente, fazendo parte das suas pesquisas aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos também. Então foi o que salvou um pouco a casa. A casa era super confortável, tinha tudo. Eu pagava US$ 1.000 por mês para esse senhor. E aí, pra vocês terem ideia, minha bolsa de doutorado era de US$ 1.800, ou seja, mais da metade da minha bolsa era só para respirar lá em Washington. Já adianto, portanto, é uma cidade muito cara. Muito cara, mas muito cara mesmo. Tudo é caro, tá, gente? Andar de um lado pro outro é caro, Uber é caro, comida é cara, restaurantes são caros, nada é barato. É a capital do país, é uma cidade lotada de político, é como se fosse Brasília. E Brasília é muito cara, todo mundo sabe disso. Então tem essa questão da concentração de onde você mora. Existe uma concentração de renda muito grande, geograficamente colocada mesmo lá em Washington. Então, supostamente a boa área para se morar é a Northwest, que é uma região majoritariamente branca, igual vocês podem imaginar. Tem uma parte com algumas porções de latinos, uma partezinha pequena de orientais também, né? A região de Adams Morgan, Dupont Circle, são regiões maravilhosas, ótimas. Mas quem tem grana para morar num lugar desse vai sobrar quanto de dinheiro para pagar o resto das coisas? Gente, é foda, não dá, né? A não ser que você tenha o seu pai, sua mãe possa te bancar, te ajudar de outro jeito, vai com fé. Se não, querido, vai ficar que nem eu, vai ficar lá no perrengue, vai ficar medindo dinheiro e tendo que comer no McDonald's no final do mês. Eu ainda tive sorte que meus pais me ajudaram bastante, ainda me mandaram uma grana, pagavam uma coisinha ou outra pra mim, porque senão, gente, não dá, tá? Não dá mesmo, é complicado. Então fui morar nesse local, que era uma região de elite, uma região muito cara, tem tudo, é maravilhoso, tem metrô perto, tem ônibus perto, tem academia que custa o olho da cara, tem restaurante que é absurdamente caro, é como se fosse pagar um restaurante nos Jardins, em Pinheiros, coisa assim. É onde mora a elite, né? É onde mora boa parte da elite branca política dos Estados Unidos, né? Não é de se esperar o oposto disso. Tá, mas o pessoal fala, meu Deus, mas Washington é uma cidade tão de população negra, muito grande, né, etc. Onde essas pessoas moram? Gente, é um pouco óbvio também, né? Eles moram em regiões mais periféricas, mais marginalizadas, principalmente no Southeast, né? Que no Southwest, em parte menor no Northeast. Ou seja, moram em regiões que têm um valor muito menor, né? Dos imóveis, das áreas, regiões mais violentas, inclusive, da capital, regiões que não têm o mesmo acesso a metrô, por exemplo, não têm a mesma oferta de ônibus, não têm a mesma oferta de lazer, em que as coisas são mais longe. Notadamente é uma cidade em que as características, né, dessa geografia racial é muito notável. Então eu fui morar num lugar, só que depois de um tempo a gente cansa, porque esse cara, por exemplo, ele era um tosco, ele era racista, ele era xenófobo, ele era homofóbico, apesar de ser gay. Tá vendo que a gente fala que dá pra ter gay homofóbico? Sim, tem bastante. Ele vigiava as coisas que a gente fazia dentro da casa dele, como se a gente fosse quebrar tudo só porque a gente era brasileiro, chamava a gente de burro por ser brasileiro e coisas do tipo. Era um ignorante, um imbecil, que eu não duvido nem se tenha votado no Trump. Então já mostra bastante o tipo de pessoa com a qual a gente teve que lidar lá. Então eu tive esse puta azar, assim, e então eu cansei depois de um certo tempo, o que que eu fiz? Quer saber? Vou mudar. Não sei como, gente, eu juntei dinheiro 1 mês e meio, 5 meses, para tentar me organizar para poder mudar. E aí eu olhei, bom, onde que eu consigo pagar? Fui morar no Southeast. Fui morar depois do Rio, que a gente fala, pra vocês terem ideia, bem longe. Era bom para mim, porque era mais ou menos perto da Biblioteca do Congresso, onde eu trabalhava, né? Era um pouquinho mais perto em termos de tempo e distância, apesar de ser uma região muito distante, muito longe. Mas era uma região em que eu não era bem-vindo, de certa forma, né? Eu fui morar na casa da Mrs. Rita, que era uma mulher negra americana que morava nesse bairro, que me atendeu super bem, muito querida, muito fofa. Eu mandei e-mail para ela depois agradecendo tudo que ela fez por mim para me ajudar. O valor que ela me cobrou, que foi dentro do padrão assim de estudantes, que realmente tem, né, dinheiro para pagar uma certa quantia e não ser explorado, por exemplo, só porque a gente é bolsista ou porque é uma certa região da cidade. E ela foi super legal comigo, super gente boa. E aí ela mesma me perguntou algumas coisas que me deixaram incomodados, assim. Ela perguntou: "Você tem problema em morar aqui?" Eu falei: "Por que que eu teria problema em morar aqui?" Aí eu falei: "Como assim?" Aí ela: "Não, porque esse é um bairro de negros." Eu falei: "Não. Não me incomoda nem um pouco, não é uma questão para mim, nunca foi." E ela falou: "Bom, então tudo bem, mas assim, tenta não sair certos horários muito tardes, tenta não chamar muita atenção." Eu fiquei assim: "Eita, mas como assim chamar muita atenção? Chamar pra sair muito tarde? Meus horários são meio normais, né? Eu saía para trabalhar, para fazer pesquisa, mais ou menos às 8 da manhã e voltava mais ou menos 9, 10 horas da noite, todo dia, era a minha rotina." Então eu pensei: "Ah, são os horários tradicionais de trabalho." E ela falou: "Não, porque em geral o pessoal aqui é meio fechado e tudo mais." Ou seja, ela quis dar a entender que eu poderia ser visto de uma forma que talvez me deixasse desconfortável em alguma medida, né? De certa forma. E realmente aconteceu. Teve uma vez que um grupo de pessoas meio que foi chegando, eu saí do metrô, fui pra casa de onde eu tava morando, a Mrs. Rita, e eles meio que não me cercaram, mas chegaram assim e perguntaram: "Oi, e aí, o que você tá fazendo aqui? Tipo, o que você tá fazendo no nosso bairro, na nossa região?" Eu falei: "Não, eu moro ali e tal, moro naquela rua." Eles: "Como assim você mora ali? Na casa de quem?" "Da Mrs. Rita, não sei o quê." Aí eles falaram: "De onde você é? Você tem um sotaque estranho." "Eu sou do Brasil" e tal. "Ah, não, isso aí, Brasil, latino." Eu falei: "Ai, meu Deus, que coisa boa, né? Ser brasileiro pela primeira vez me trouxe alguma coisa positiva nesse país." Então eu falei: "Não, beleza, tô livre, tá tudo bem, tá tranquilo, ninguém vai me encher o saco mais, né? E não vai ter mais esse desconforto, assim." E é isso, não me incomodou hora nenhuma. Eu sempre fui muito bem tratado, ao contrário do que algumas pessoas falaram, né, dessa região: "Ah, não sei, tem medo, não sei o quê, não gosto, não quero ir lá, não passo por lá, não gosto lá à noite." Nunca vi nada, pelo contrário. Vi mesquitas muçulmanas, né? Achei super legal isso. Vi igrejas protestantes, tudo muito pertinho uma da outra. Tinha uma biblioteca muito legal para estudar lá também. Mas assim, metrô mesmo, eu tinha que andar um pouquinho para chegar, mas ainda assim vale a pena. E tinha uma oferta de ônibus reduzida, mas ainda assim vale a pena a gente não ter que passar certas coisas, né, com certas pessoas em outro país, que é uma coisa que acaba muito assim com a nossa autoestima, que é bem chato. Então, contei para vocês da questão da moradia, né, que tem essa questão geográfica, se você mora em certos lugares, e na U Street, M Street, ah, que legal, 18th Street, por exemplo, lindo, cheio dos bares, tem jazz, é tudo maravilhoso, no papel, se você tem grana, se você tem capacidade para poder se deslocar facilmente para esses locais. Porque, por exemplo, quando eu morei lá naquele outro bairro, no Southeast, na região Southeast, eu não tinha essa capacidade de ir e vir rapidamente assim, porque eu dependia de transporte público. E depois de certo horário não funcionava. E aí pagar Uber, Uber é caríssimo, não dá para ficar pagando Uber quando você é estudante bolsista em outro país. Então eu ficava muito limitado. Aí tinha gente que perguntava pra mim: "Ah, você não vai em nada, não vai nas baladas que a gente chama, não sei o quê." Eu falei: "Não, primeiro porque eu vim pra estudar. Segundo, porque eu não tenho grana. E terceiro, porque, e aí, eu vou ficar onde, né, depois que a balada acabar ou coisa assim?" Então, gente, não tem nada de glamour, não tem nada de muito legal nesse aspecto não, tá? Pra questão fora da pesquisa que eu tô contando pra vocês, da questão da moradia, da sociedade, de morar lá, dos custos em geral. Então, em geral, é isso, né? Nessa parte mais da cidade em si. É uma cidade linda, maravilhosa, era uma delícia correr na cidade, uma cidade muito plana, muito fácil, né, de andar, e ela é muito organizada. Faz muito sentido você andar lá, porque as ruas têm uma certa organização. Google Maps, qualquer coisa do tipo, te joga para qualquer lugar muito tranquilamente, te fala o metrô mais próximo e qualquer coisa assim. E aí tem outro ponto que é negativo, que é o transporte público do metrô. Gente, o metrô em certos horários é muito ruim mesmo. Do tipo, você tá bem perto da hora do rush, você quer ir para casa e vai passar um novo trem em 20 minutos. 20 minutos. Eu acho, gente, 20 minutos para passar um trem, isso não existe, sabe? Você tá aqui no metrô, aqui perto de casa tem estação, desço lá, tô bonitinho, até falo 1 minuto e meio, vai chegar o próximo. Lindo, arrasou, obrigado. Tudo bem, nossa malha é péssima, a gente consegue chegar em só em lugares específicos aqui em São Paulo, mas assim, ela é eficiente, né? Nesse aspecto do que ela, né, do que ela existe, do que ela faz, ela é boa. A de lá, gente, ela não chega em todos os lugares e assim, é tudo muito demorado, além de ser caro. Você paga não pelo trecho individual, mas pelo trecho específico. Se você for de um lugar X a Y, dependendo do tamanho, você vai pagar. Né? Então ainda tem essa questão, se você mora longe, vai pagar um pouquinho mais. Só piora, né? Os restaurantes são caros, mas são muito bons. Uma cidade que tem uma oferta muito grande de tudo nesse aspecto, muito turística. E museus, gente. Pra quem gosta de museu, é a cidade perfeita, tá? Washington, nesse aspecto, é sensacional. Lá porque quem cuida dos museus é o Smithsonian, né? O Instituto Smithsonian. E esse instituto, ele é federal, ligado ao governo federal. E aí tem muito recurso. E aí, gente, olha que lindo. É tudo gratuito. Tudo que é ligado ao Smithsonian é gratuito. Então, né, Museu de História Natural, Museu de História Americana, tudo de graça, é sensacional, tá? E um museu que não é gratuito, mas o que eu falo pra vocês, tem que ir ao Newsium, que é o Museu do Jornalismo. É lindo, é muito legal, é sensacional também. Eu fui com a Erika Rezende, grande amiga lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Erika. Em relação à educação, Washington é incomparável com muitas cidades americanas, né? Ela tá na frente anos-luz, assim, de muitos lugares. Especialmente pra quem estuda ciência política, gestão pública, relações internacionais, qualquer coisa do tipo. Porque é a cidade, né, que tá ligada à questão da administração do Estado, né? Onde fica o governo, onde fica o Congresso, a Suprema Corte, o Executivo, a Casa Branca. Então você tem uma oferta de universidades de ponta muito boas e em uma quantidade enorme. Você tem a Johns Hopkins, você tem a American University, George Washington, você tem a Howard University e você tem a minha queridinha, o lugar onde eu estudei, Hoya Saxa, que é a Georgetown University, que eu amo de paixão, tá aqui. Comprei mesmo, sou desses, fui lá. Tem também, ó... Olha que fofurinha, fofurinha, como é que eu esqueci o nome dele, é o Bulldog da Georgetown, ele tem a camisa dele também, acho que é Jack the Bulldog, não lembro agora, bonitinho, olha que fofinho, comprei também. A Georgetown, gente, é uma instituição, a primeira universidade católica dos Estados Unidos, ela, dá pra ver isso quando você vai lá na universidade, porque tem uma capelinha lá e tal, ela é bem antiga, né? Ela tem a data aqui, tem 1789, ou seja, pouco tempo depois dos Estados Unidos se tornar independente. Olha que interessante. E ela é linda, ela é maravilhosa, ela parece Hogwarts, é um castelo. As imagens vão aparecer aí pra vocês. Foi um sonho, é sensacional, todo mundo me recebeu muito bem. Eu fui convidado para dar uma palestra, inclusive em espanhol, sobre política externa do governo Dilma. Eu não falo nem espanhol tão fluente, né? Eu falo espanhol razoável, bem volta razoável nisso. E não sou especialista em política externa do governo Dilma, mas a gente aceita todo desafio que aparece, né? Brasileiro, pelo menos nesse aspecto, é muito bom. Qualquer parada a gente tá topando. E aí fui lá na Georgetown, trocamos ideia, grandes amigos foram lá me ver, me acompanhar, me ajudar, que foi o Café e a Sabrina, uma saudade imensa desses dois, queridíssimos, venham pro Brasil, please come to Brazil, pra gente poder se ver. E eu tô planejando, juro por Deus, que eu tô tentando ver como é que eu vou fazer pra ir pra Washington, pra eu passar uns dias como turista, com dinheiro, pra comer onde eu quiser, fazer o que eu quiser e visitar vocês, que eu morro de saudade, tá? E esses dois me ajudaram muito lá, foram muito queridos comigo, eu fiquei bem deprimido depois de um certo tempo lá, porque eu trabalhava muito, não fazia quase nada, e eles foram essenciais pra, né, levantar minha autoestima, me ajudar, me chamar, me buscar, fazer as coisas comigo. E o Lucas Rossi, grande amigo aqui de São Paulo, também foi lá em Washington, né? Washington aproveitou que estava lá, a gente se viu, saiu também, foi super divertido. Então, tem tudo a ver com essa ideia de criar uma rede de contatos, e eu falo isso pra vocês, cria uma boa rede, né, de relacionamentos, de pessoas próximas, nem que seja por aqui pra te dar um apoio lá, ou tentar entrar nos grupos de WhatsApp, de Facebook, coisa que tem, pra tentar minimamente te ajudar. Você não pirar, cara, porque realmente é complicado. A Georgetown é linda, super legal, tem tudo, a infraestrutura é sensacional, vocês não têm ideia. Mas assim, não adianta, né? Eu ficava enfurnado na biblioteca da Georgetown o dia inteiro no começo da minha pesquisa. Eu lia sem parar, eu lia, assim, muitos livros e de forma muito rápida, porque eu tinha pouco tempo, né, nos Estados Unidos. 5 meses parece muita coisa, mas não é tanto. Então eu tive que correr muito, então eu não interagia muito com quase ninguém, eu comia sozinho, chegava em casa e jantava sozinho. É uma rotina muito exaustiva, a gente fica meio mal depois de um tempo. E as pessoas lá em Washington são um pouco fechadas, né? Em algumas vezes que eu precisei, por exemplo, de ajuda, principalmente no Arquivo Nacional, no National Archives, né? Que fica em Maryland, do Departamento de Estado, que foi o que eu pesquisei, não fica em Washington mesmo. Você tem um prédio lá do NARA, que é o National Archives and Records Administration, uma coisa assim, que fica ali na Pennsylvania Avenue, acho que é isso, na Pensilvânia mesmo, ali perto, no caminho pro Congresso. Ali fica boa parte dos microfilmes e coisas em geral de história dos Estados Unidos e outros aspectos, mas da Secretaria de Estado, de fato, foi transferido tudo lá para Maryland. Então você tem que pegar um shuttle, um ônibusinho, que te leva direto para lá de graça. E aí aconteceu uma coisa interessante, que tem a ver com essa noção de país fechado, não sei o quê, porque tudo eles perguntam quem é você, onde você trabalha, onde você estuda, né, e quem você conhece em alguma medida. Sempre rolava uma coisa dessa, assim. E eu não sou muito fã desse negócio, então, né, é um pouco essa antipatia que eu tenho com essa lógica política de Brasília, em alguma medida, que também vi lá. E teve um caso, uma situação, que eu tava num ponto de ônibus, assim, esperando pra ir pra National Archives em Maryland. Demora 50 minutos, mais ou menos, pra ir. Eu até gostava da viagem, que eu ficava lendo, aproveitando. E aí uma senhora chegou do meu lado e falou, é aqui que é o ônibus pra Maryland, pro National Archives? Eu falei, é aqui mesmo e tal, e beleza. Aí ela chegou, você tá indo pra lá, você vai fazer pesquisa sobre o quê? Eu falei, faço pesquisa sobre história dos Estados Unidos, eu falo sobre o pós-guerra civil, né, e a reconstrução, até chegar ao final antes da Primeira Guerra Mundial, e tô buscando fontes diretas, fontes primárias, não sei o quê. Aí ela, nossa, que legal, você é vinculado a qual universidade? Eu falei, na Georgetown. E você é de qual estado? Não tô reconhecendo pelo sotaque. Eu falei, não, eu não sou de nenhum estado aqui, eu sou brasileiro. Aí ela parou mesmo, e chegou e fez assim, sabe aquela olhada? Brasileiro, falando assim, sabe, com algum sotaque americano e branco? Eu falei, pois é, no Brasil tem de tudo, igual aqui, né? Então, eu acho que a senhora está sendo um pouco, né, tem um pouco de desconhecimento em relação à questão do Brasil e tal. Ficou um climão, ela falou mais nada, na hora de sentar no ônibus ela sentou lá atrás, eu sentei na frente, fiz questão de ficar longe, mas ilustra um pouco como é que é a situação, né? Como é que é difícil. E eu não tô querendo generalizar aqui de forma alguma, mas assim, a experiência em geral é que as pessoas não são muito abertas. Lá no National Archives, quando eu cheguei, por exemplo, eu não fazia a menor ideia de como fazer qualquer coisa. Meu primeiro dia foi só pra lidar com burocracia, no sentido assim, como é que eu pego um crachá pra poder entrar nesse lugar? E aí eu fui lá, você tem que conversar com tantas pessoas, você tem que tirar foto de não sei o quê, você tem que preencher não sei quantos formulários. Sabe a burocracia brasileira de cartório? Igualzinha, tá? Não mudou nada. Nessa parte, pelo menos, é difícil. Depois fica mais tranquilo. Aí, beleza. O problema é que isso tudo seria muito fácil se alguém te falasse assim, olha, você primeiro faz isso, depois aquilo. Só que a mulher que tava lá, ela percebeu, né? Deu pra ver que eu não era americano, que às vezes o sotaque não engana, ou que às vezes a gente dá uma gafezinha. E ela, quando eu perguntava as coisas, ela começava a rir. Só que era uma risadinha irônica, e eu tentando trocar uma ideia. Não, olha, me desculpa, não sei, é a primeira vez. E aí ela, não sabe? E sabe, fazia coisa assim. Eu, gente, mas qual a necessidade disso? Acho que é o seu trabalho, é a sua função. Você tá aqui exatamente nesse lugar para ajudar, auxiliar as pessoas que chegam. É o mínimo que se espera um pouco de empatia com quem não sabe nada da questão. Então eu passei o dia, na verdade, indo de lugar para outro, tirando xerox de coisa aqui, coisa ali. Tive que mostrar para ela a autorização da universidade, porque ela não estava acreditando que eu era da Georgetown, coisas assim. Então foi um perrengue e tal, mas beleza, funcionou. Agora, na Biblioteca do Congresso, pelo contrário, eu tive muita ajuda. Tanto lá, sabe aquele filme na Lenda do Tesouro Perdido? Acho que não sei se é no primeiro ou no segundo, que eles entram na Biblioteca do Congresso pra pegar o livrinho do presidente? Acho que é do 2. Então, tem uma hora que eles passam ali no meio, não sei se vocês lembram, tem uma coisa de madeira em que fica tipo o chefe, né, o secretário ali, trabalhando com as coisas. E esse cara, né, nos dias que eu tava lá, em geral nos turnos, mais à noite que eu tava lá, que eu fazia meio que metade de um lugar, metade em outro, às vezes no todo. Ele sempre me ajudava, ele me dava altas dicas, ele falava, você vai achar mais coisas assim, busca essa palavra de referência e tal. Muito que a Grazi lá do Santiago Dantas fez comigo durante muito tempo, sempre me ajudou. Um beijo enorme pra Grazi, porque ela foi maravilhosa na minha pesquisa. E também lá na parte dos microfilmes e de documento físico, né, sem ser dos livros, da biblioteca mesmo, no setor de política externa, do arquivo do Secretário de Estado, uma senhora me ajudava em tudo. Ela me dava altas dicas, ela perguntou, o que você está pesquisando? Não, eu vou te mostrar, vou te ajudar e tal. Então, assim, tem de tudo, né? Eu dei azar em alguns momentos, mas em outros eu fui muito sortudo de ter gente muito legal para me ajudar também. E que foi essencial para minha pesquisa andar muito mais rápido do que andaria se eu não tivesse tido essa ajuda inicial. Então, para resumir para vocês, assim, se eu puder resumir rapidamente, como é que foi minha experiência nos Estados Unidos? Ela foi muito boa para minha pesquisa. Eu passava o dia vendo artigos científicos, lendo livros e tendo acesso a bibliotecas que eu jamais teria aqui no Brasil, não tem lugar nenhum no Brasil que tem aqueles livros, aqueles dados, aquelas fontes. Eu trouxe uma média de, se não me engano, entre 8 e 11 mil páginas de documentos escaneados, que eu ainda não consegui nem organizar, pra vocês terem ideia, porque é muita coisa. Eu tirei meio que um tempinho longe de tudo que é acadêmico, de cuidar de mim, de, né, a gente volta dos Estados Unidos, a gente volta meio mal, eu voltei muito acima do peso, deprimido, né? E a gente já falou um pouquinho disso aqui com a Fernanda, naquele vídeo sobre pós-graduação e depressão. E foi um momento muito complicado, eu passei por algumas atribulações familiares, teve a defesa do doutorado, eu falei, não, eu vou tirar esse tempo pra mim. Então, desde então, defendi minha tese de doutorado em 2017, tô quietinho, mas obviamente quietinho com algumas limitações, né? Porque eu já tô meio que cuidando do meu livro. Então, fechando o livro, vai ser uma das coisas que eu vou fazer, organizar esse banco de dados de uma forma geral. Não só para mim, mas para todos os americanistas brasileiros que quiserem usar. Eu trouxe muita coisa de América Latina, Ásia, relações, né, dos Estados Unidos com esses países, com a América Central, com Cuba, Filipinas, e tudo que é relacionado àquele período de 1865 até 1913, mais ou menos, que é um período muito importante para a história americana e que é pouco estudado aqui no nosso país. Para além da questão da pesquisa, eu digo assim, foi legal? Foi. Foi legal porque é uma experiência, essa experiência conta, você aprende muita coisa, amadurece em alguns aspectos, algumas questões, né? Você aprende a se virar sozinho em outro país, às vezes sem ter o apoio ou ajuda de ninguém. Eu tive apoio, sempre que eu precisei também em termos mais burocráticos, acadêmicos, da Margaret, professora Margaret Reis, uma querida lá da Universidade da Georgetown, e também do meu orientador formal, né, o Eusébio Mujal León, que foram sempre muito gentis comigo, muito simpáticos, igual a todos da Georgetown. Então, no aspecto institucional da universidade, eu não posso reclamar de nada. São pessoas sensacionais, super prestativas, super queridas. Então, assim, o saldo é muito positivo na medida em que me ajudou a ser quem eu sou hoje e toda experiência é positiva nesse aspecto, né? Me ajudou a repensar certas relações, certas pessoas, o que, que eu quero, o que, que eu não quero. Por exemplo, eu jamais... jamais não, mas eu não pretendo morar nos Estados Unidos tão cedo. Ou pelo menos, não sei se ever again, sabe? Uma coisa assim. Não sei se eu gosto do estilo de vida deles, da forma como eles se relacionam, especialmente na cidade de Washington. Não sei se é pra mim, né? Eu dou mais valor a certas coisas que estão aqui no Brasil do que lá. Agora, se me oferecer um emprego legal no Canadá, no Uruguai, no Chile... Então, valeu a pena mesmo, gastando 1 bilhão de, sei lá, trilhões de reais, que é tudo caro naquele lugar. Valeu a pena mesmo morando num lugar muito tosco no começo, no sentido, né, social, e depois tendo que morar num lugar complicado em termos geográficos, mas muito mais tranquilo. Valeu a pena pela pesquisa, pela experiência. Então eu digo assim, se você puder, se você tiver a oportunidade, mestrado sanduíche, doutorado sanduíche, na graduação, intercâmbio, faz, vai pra fora, vai estudar, vai conhecer gente, vai passar uns perrengues, vai aprender a se virar, que é bom, faz bem pra gente, isso é legal. Claro, ninguém não tem que passar por sofrimento, não. Acho que o sofrimento tem que evitar, sim. Né? Ninguém tem que ficar sofrendo à toa. Muita coisa podia ter sido evitada por mim ou por outras pessoas, mas é aprendizado, e acho que é isso que fica. Espero voltar, talvez, para algum lugar para fazer um pós-doutorado. Não sei se nos Estados Unidos, não sei se na Georgetown, não sei quando. Quem sabe aí eu não faço um diário de bordo de alguma viagem que eu fizer em breve aqui pro canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse relato de como foi viver em Washington, apesar de alguns probleminhas, de algumas questões. O Mujica está completamente tresloucado, porque acho que ele está chateadíssimo que eu não levei ele para Washington, mas ele nem existia ainda, Mujica. Você não existia, você não era meu gostoso. Obrigadíssimo por ter ficado até aqui, a gente espera vocês em breve, né, e curte o vídeo, deixe seu comentário, né? Se inscreve no canal, e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu, tchau, gente!